direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do programa Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Hoje, para além do nosso consultório, temos outras notícias e outras questões. A informação do consumidor, professor, é mesmo primordial. A falta de programas de informação, que o professor reclama há muito tempo no pequeno ecrã e nos suportes audiovisuais do Estado, é um autêntico crime por não existir. É porque é essa a norma que está de resto por cumprir, como de resto também há muito vem sendo denunciado pelo professor aqui nos nossos programas. A norma está por cumprir há cerca de 30 anos. O Estado, de resto, não se move. Para quando, professor, uma tomada de consciência acerca desta omissão, sobretudo de informação ao nosso consumidor?
Se houver informar para prevenir, prevenir para não remediar. É facto, Miguel Rodrigues, quase uma trintena de anos. O que diz o artigo 7º da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, sob a epígrafe Direito à Informação em Geral? 1. Incumbe ao Estado, às regiões autónomas e às autarquias locais desenvolver ações e adotar medidas tendentes à informação em geral do consumidor, designadamente através do apoio às ações de informação promovidas pelas associações de consumidores. Criação de serviços municipais de informação ao consumidor. Constituição de conselhos municipais de consumo com a representação designadamente de associações de interesses económicos e de interesses dos consumidores. Criação de bases de dados e arquivos digitais acessíveis em âmbito nacional no domínio do direito do consumo, destinados a difundir informação geral e específica. Criação de bases de dados e arquivos digitais acessíveis em matéria de direitos do consumidor de acesso incondicionado. O serviço público de rádio e de televisão deve reservar espaços, em termos que a lei definirá, para a promoção dos interesses e direitos do consumidor. Em suma, por cumprir há cerca de 30 anos a criação de serviços municipais do consumidor. Há uns meros arremedos num número escasso de municípios centros de informação autárquicos ao consumidor. O que está por cumprir? A constituição de conselhos municipais de consumo, a criação de bases de dados de acesso incondicionado, espaços de informação ao consumidor na rádio e na televisão públicas. Governo vem, 30 anos envolvidos e 007, 007 novos fora nada. A grande arma dos consumidores, a informação, é de brinquedo, é de papel e não pode ser municiada. Este é o retrato do Estado de Direito em Portugal, em que o próprio Estado não cumpre a lei que a si próprio se impõe. Vergonha, clamorosa vergonha.
Professor, entramos agora no nosso consultório com uma questão que nos chegou por nosso e-mail sobre táxis em Lisboa. Serviço táxi no lugar próprio de recolha de passageiros na ala principal da Gare do Oriente à Expo em Lisboa. Um dos passageiros, que revelou logo pela fala que era brasileiro, fazia-se acompanhar de uma mochila e de uma mala de cabine com 55 por 35 por 20 centímetros. De imediato, dois suplementos foram introduzidos no taxímetro da Gare, cerca de 80 cêntimos e 1,60€ de bagagem. Um dos passageiros ainda pôs em questão que os suplementos sem resultado, de resto, o taxista, muito senhor do seu nariz, objetou que os valores eram devidos porque sim, que as malas tinham suplemento e, como tal, estão sujeitas a um acréscimo que se torna, aliás, que se soma ao preço da corrida. A fatura emitida foi de 10,85€, não se apresentava de resto discriminada. Pergunta-se então aqui, estes nossos ouvintes, se os suplementos são devidos, se não foram, que tipo de ilegalidades cometeu o agente, qual a entidade a que se deve, de resto, ser notificada de toda esta situação?
A convenção de preços em vigor, porque se trata de preços convencionados, os que resultam exatamente deste instrumento, estabelece em matéria de suplementos o que segue. Chamada por telefone, 0,80€, isto é, 80 cêntimos, que não em gares ou outros lugares do estilo. A convenção tem no seu anexo esta referência. A convenção data de 13 de maio de 2022 e está em vigor. Bagagens, cobrança por volume com isenção caso as dimensões não excedam exatamente as medidas que o Miguel Rodrigues referiu e foram fornecidas pelo ouvinte. 55, 35, 20 centímetros. A cobrança de valores que excedam o que é lícito exigir numa corrida configura conduta suscetível de incorrer na moldura típica do crime de especulação. Os suplementos não são devidos, nem o da gare, nem o do transporte da bagagem na mala do veículo. No caso, por figurar a mala com esta configuração no domínio das isenções. Ante a cobrança de valores indevidos, que acrescem ao preço da corrida, a moldura é a do crime de especulação. Comete crime de especulação e será punido com prisão de 3 meses, aliás, de 6 meses a 3 anos, e multa não inferior a 100 dias quem vender bens ou prestar serviços por preços superiores aos permitidos pelos regimes legais em que os mesmos estejam submetidos. Alterar, sob qualquer pretexto ou por qualquer meio e com a intenção de obter lucro ilegítimo, os preços que do regular exercício da atividade resultariam para os bens ou serviços, ou independentemente daquela intenção, os que resultariam da regulamentação legal em vigor. Havendo negligência, a pena será de prisão até 1 ano e multa não inferior a 40 dias, o que, ao que parece, não era o caso. Aqui houve mesmo intenção, houve mesmo dolo. Ora, a sentença diz, a lei será publicada para que todos saibam que determinado indivíduo, determinada entidade, terá cometido o crime de que se trata. A entidade competente para o efeito é a ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, órgão de polícia criminal, à qual deve ser efetuada a denúncia para subsequente atuação.
Muito bem, professores. O Mário Jerónimo da Moita deixa-nos aqui uma outra questão. Caro Mário Frota, comprei um brinquedo numa grande superfície para oferecer no Natal, mas quando a criança abriu a prenda, percebemos que não funcionava. Foi no dia seguinte à loja e disseram-lhe que não trocavam porque já tinha passado o prazo de 14 dias, mesmo sendo defeito. Ora bem, professor, a pergunta deste nosso ouvinte é se isto está correto e a pergunta é se não tem direito à troca ou mesmo à reparação do produto.
Há aqui um enorme equívoco. E estranho é que isto ocorra numa grande superfície. Como se tratou de uma compra presencial, os 14 dias para eventuais trocas não se aplicam. Os 14 dias de ponderação ou reflexão para que se dê o dito pelo não dito, para que se exerça em suma o direito de retratação, vigoram, entre outros, nos contratos à distância e fora de estabelecimento. Havendo uma não conformidade, vício, avaria, defeito, opera a lei da compra e venda de consumo, sendo que a garantia é nestes termos de 3 anos. A não conformidade presume-se existente no momento da entrega do bem. A prova da inexistência cabe ao fornecedor. Só no terceiro ano cabe ao consumidor a prova de que a não conformidade existia já no momento da entrega. A tal prova difícil de se fazer, a chamada prova diabólica. Em caso de não conformidade, a sua recomposição, nos termos da lei, face-á à escolha do consumidor através ou da reparação ou da substituição do bem. Se, porém, a não conformidade se registar nos 30 dias a seguir à entrega, o consumidor pode lançar desde logo mão do direito de rejeição e aí enveredar por pôr termo ao contrato com a devolução do bem e a restituição do preço pago. A restituição do dinheiro far-se-á nos 14 dias seguintes ao da devolução do bem. A haver resistência do fornecedor, deve o consumidor lavrar o seu protesto num livro de reclamações, quer em suporte papel, como na versão eletrónica. Se a resistência se mantiver, recorra ao Tribunal de Consumo competente, na área da sua residência, a fim de se dirimir o litígio.
Muito bem, professor. E de Aveiras de Cima, o Jorge Santos escreve-nos o seguinte. Bom dia, professor. Na padaria onde costumo ir, o preço do pão está fixado num cartaz, mas quando chego à caixa, cobram mais alguns cêntimos. Quando questionou, disseram-lhe que ainda não tinham atualizado a placa. Ora, a conclusão deste nosso ouvinte, eu pago o preço que está fixado ou o preço que eles dizem que é o preço novo. Professor, isto é legal?
Preço é o constante do letreiro. O consumidor tem de pagar o que consta do letreiro e só o que consta do letreiro. Se o preço exigido for superior, por escassa que seja a diferença, por superior ao que constar do letreiro, estaremos perante, de novo, um crime de especulação. Eis o que a Lei Penal do Consumo prescreve a esse propósito, no seu artigo 35, será punido com prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias quem vender bens ou prestar serviços por preço superior ao que conste de etiquetas, rótulos, letreiros ou listas elaborados pela própria entidade vendedora ou prestadora de serviço. Por conseguinte, estamos de novo perante a moldura de um crime de especulação. Como se disse, a entidade competente para o efeito é a ASAI, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, órgão de polícia criminal, à qual deve ser efetuada a denúncia para subsequente atuação. O livro de reclamações físico é obrigatório nos estabelecimentos. Se não existir, comete o proprietário contra a ordenação económica grave, passível de coima. E a coima, tratando-se de pessoa singular, vai de 650 a 1.500 euros. Tratando-se de uma microempresa, até 10 trabalhadores, de 1.700 a 3.000 euros.
Muito bem, professor. Avançamos então nesta nossa senda pelo nosso consultório para mais uma questão da Ruth Sousa do Cartacho e escreve ela. Olá, professor. Tenho aqui um caso bicudo. Ajude-me nisto. Há dias entrei num café apenas para esperar uns minutinhos e pedi um café normal. Quando fui pagar, disseram que tinha o consumo mínimo de 3 euros por pessoa. Mas isto não estava escrito em lado nenhum. Tive que pagar à mesma. Podem cobrar consumo mínimo sem avisar previamente o cliente? E mais, professor, não tinha um livro de reclamações. Pediram para fazer a reclamação no portal da queixa.
O princípio da proteção dos interesses económicos do consumidor tem assento na Constituição da República, em consagração constitucional. Como corolário de um tal princípio, realce para que o consumidor só deve pagar o que consome na exata medida do que e em que consome. Não há lugar a eventuais consumos mínimos em estabelecimentos do estilo destes. E, em rigor, em nenhum deles, nem mesmo em casas de diversão noturna, como parece que se generalizou, deverá haver consumos mínimos, porque violam este princípio. E se houvesse eventualmente consumos mínimos, deveria cumprir-se o mandamento da informação prévia. Recorde-se que a informação pré-contratual, a exigência da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, de 1996, no número 1 do seu artigo 8º, quem cobra acima do que deve, comete crime de especulação, passível de coima, passível de prisão e multa, que não de coima, prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias. A ausência do livro de reclamações constitui contraordenação económica grave, passível de coima, e de sanções acessórias, como noutro dos passos o referimos. A remissão para o portal da queixa é outra falsidade. O portal da queixa nada tem de oficial. É uma plataforma meramente particular. Daí não resultará a intervenção de qualquer entidade. Donde, mais uma falsidade a acrescentar à ilegalidade praticada. Terá de efetuar queixa à ASAI, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, ou no portal da entidade, ou por mensagem eletrónica para o seguinte endereço. Note bem, tome nota, correio.azai@azai.pt. Repetirei, correio.azai@azai.pt.
Muito bem, professor, e de Sintra chega-nos uma questão do José Soledad. Caro professor, recentemente comprei um caderno numa papelaria para o meu filho e ao chegar a casa reparei que vinha com várias folhas coladas e inutilizáveis. Voltei à loja no dia seguinte, mas a funcionária disse-me que não faziam trocas porque era material escolar. Se o produto está defeituoso, não sou obrigado a ficar com ele. Pois não? É a pergunta deste nosso ouvinte.
Os brasileiros, que por vezes nos dão excelentes lições, repetem à exaustão algo que foi para lá no bojo das naus de Dom João VI e que jamais esqueceram. E que dizem eles? Quem não é competente não se estabelece. E na mãe pátria, estes novos empreendedores parece que ou nunca souberam ou se eventualmente já lhes passou pelos ouvidos ter-se-ão esquecido desta expressão. Quem não é competente não se estabelece. Às vezes até parece mentira o que por aqui acontece e o que por aqui se ouve. Material escolar está excluído das garantias da compra e venda. Era só o que faltava. Torne à livraria, devolva o caderno, exija o dinheiro e vá comprar ao outro lado. Se resistência houver, livro de reclamações e tribunal arbitral de conflitos de consumo, para se não ficarem a rir. O artigo 16 da Lei da Compra e Venda de Consumo permite que ponha termo ao contrato devolvendo o bem e exigindo a restituição do dinheiro. É isto e só isto.
Muito bem, professor, ainda neste consultório vamos ao médico. Santos Lopes, Manuel Santos Lopes de Torres Vedras, deixa-nos a seguinte questão. Viva, professor, por não ter médico de família, porque tive uma necessidade urgente, marquei uma consulta num hospital privado aqui da zona. Ora, simplificando, o valor informado pelo telefone era 1, quando cheguei lá acabaram por cobrar quase o dobro, dizendo que eram taxas adicionais que não tinham mencionado antes. Eu fiquei sem saber o que fazer e paguei. Um hospital privado pode cobrar valores diferentes dos que anuncia no ato da marcação, professor? É a pergunta deste nosso ouvinte.
O número 1 do artigo 8º da Lei Quadro de Defesa do Consumidor em vigor reza o seguinte. O fornecedor de bens ou prestador de serviços deve, tanto na fase das negociações como na da celebração de um contrato, informar o consumidor de modo claro, objetivo e adequado, a não ser que essa informação resulte de forma clara e evidente do contexto, nomeadamente sobre as características principais dos bens ou serviços, a identidade do fornecedor, o preço total dos bens ou serviços, incluindo os montantes das taxas e impostos, os encargos suplementares de transporte e as despesas de entrega e postais, se for o caso. O modo de cálculo do preço nos casos em que, devido à natureza do bem ou serviço, o preço não pudesse ser calculado antes da celebração do contrato. O número 1 do artigo 9º, também da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, dispõe que o consumidor tem direito à proteção dos seus interesses económicos, impondo-se nas relações de consumo a igualdade material dos intervenientes, a lealdade e a boa-fé nos preliminares, na formação e ainda na vigência dos contratos. Ora, cobrar montante superior configura crime de especulação nos termos já amplamente divulgados do antecedente. Penas de prisão e multa. Prisão de 6 meses a 3 anos, multa não inferior a 100 dias. Deve recorrer ao livro de reclamações para deduzir a competente reclamação. O exemplar do livro deve ser remetido à entidade reguladora da saúde e à ASAI para os efeitos devidos.
Professor, de um ouvinte em Lisboa, comprei um carro usado no stand, na capital, a compra era com garantia e tudo, ou seja, revisão feita, histórico limpo, estado irrepreensível. No test drive tudo estava bem, mas 3 dias depois a luz do motor voltou a aparecer, 4 dias depois começou a cuspir fumo e na reclamação na recepção o que disseram é que era desgaste normal e que não estava incluído na garantia. Levei a uma oficina independente e disseram que o problema já estava lá antes da compra. Ou seja, venderam um carro com defeito oculto, agora vão empurrando as desculpas para ver se desisto. Esta é a questão do nosso ouvinte. Professor, o que se pode dizer a este nosso ouvinte?
Não há, efetivamente, ausência de garantia pelo facto de se tratar, eventualmente, de desgaste normal. Isto é uma facécia. Ora bem, pelo facto de se tratar de bens usados, tal não significa que, uma vez entregues, deixem de funcionar em razão de anomalias decorrentes dos males do uso ou do desgaste normal que, alegadamente, a garantia não recobre. Se negociada, a garantia legal dos usados não pode ser inferior a 18 meses, o fornecedor responderá por qualquer não conformidade, vício, avaria que ocorra nesse lapso de tempo. Nos primeiros 12 meses, presume-se que a não conformidade existia já à data da entrega. Nos 6 meses restantes, cabe ao consumidor a prova da sua existência, o que em tais circunstâncias é praticamente impossível, mas a coisa deu-se agora, deu-se logo a seguir à entrega. Portanto, o consumidor tem todo o direito de exigir e, nessa conformidade, lavre no livro de reclamações respectivo o seu protesto pelo facto de estar a ser prejudicado, atuando perante o Tribunal Arbitral de Consumo, se for o caso, se resistência, entretanto, houver.
Muito bem, professor, com isto concluímos o nosso programa. Marcamos encontro para de hoje a 8 dias.
Então, até de hoje a 8 dias, se Deus quiser, e continuem a abastecer-nos de reclamações, porque são elas que fazem efetivamente este programa.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.